Outro ponto que a senadora Ana Rita levanta é a divisão das férias em três períodos. Eu tinha colocado isso em três períodos, mas em contato com as centrais sindicais, com o próprio Tribunal Superior do Trabalho, a CLT define a divisão das férias em dois períodos. Então eu mantive os dois períodos de todo trabalhador que é assim na CLT. A senadora Ana Rita amplia também a cobrança para 1% a mais para os empregadores pagarem de contribuição e 1% a mais de FAT. Eu retirei isso porque é acréscimo a mais para despesa dos empregadores. E também no substitutivo dela, ela não prevê o redom, que é o parcelamento para que os empregadores possam colocar em dia, através de um parcelamento com a Receita Federal, as dívidas dos seus trabalhadores. Esse é um ponto. Outro ponto é a senadora Ana Rita reduz o tempo de jornada de trabalho para apenas mais 2 horas por dia, o que geraria, de certa forma, a impossibilidade de, numa emergência, para cuidar de uma criança ou de um cuidador de idoso, o empregado doméstico poder trabalhar. Nós estamos mantendo 44 horas, mantendo as 2 horas que devem ser pagas, mas estamos criando um banco de horas exatamente para, em casos excepcionais que excedam essas 2 horas, elas possam ser computadas e efetivamente possam ser pagas ao trabalhador. Então, o parecer também é contrário. A senadora Ana Rita pede também para suprimir o artigo 11, que é o artigo que eu levanto a possibilidade da empregada doméstica, do empregado, do motorista, acompanhar a família nas viagens, para que possa efetivamente viajar e cobrar e pagar a hora extra. Ela retira essa possibilidade e, portanto, isso cria uma dificuldade de equilíbrio e de possibilidade da prestação do serviço doméstico. Na outra emenda, ela define que a questão do descanso semanal, ela define a questão do descanso semanal, que eu defino também, mas no parágrafo único eu não entendi, diz: na hipótese de dispensa por justa causa, a pedido do término do contrato por prazo determinado, os valores previstos serão destinados ao fundo de amparo ao trabalhador. Ora, não, isso não é isso. Ou é destinado a empregado doméstico que presta o serviço. Então, nós demos também parecer contrário. Na outra emenda, o artigo diz que poderá ser dispensado o acréscimo de salário, instituído o regime de compensação mensal para acordo coletivo ou inexistência do sindicato representando o empregado mediante acordo escrito entre o empregado devendo a compensação de um mês ocorrer no mês seguinte. Eu estou fazendo o pagamento de até 40 horas no mês e o restante nós estamos dando banco de horas com um ano para pagar ou compensar. Por que eu estou dando um banco de horas com um ano para compensar? Porque isso pode ser compensado ampliando o limite de férias. Então, é uma hora em que pode haver esse acordo entre empregado e empregador. Portanto, nós estamos dando também parecer contrário. Ela pede para suprimir também o parágrafo terceiro do artigo 3º, dizendo que o direito às férias é proporcional à jornada de trabalho. Isso está na CLT. Então, eu estou mantendo a proporcionalidade do período de férias ao período de jornada de trabalho. Ela está também suprimindo os parágrafos 1º e 2º do artigo 13, que cria a condição de quem residir no emprego possa ter parcelado o seu intervalo de trabalho. Isso foi negociado com as centrais sindicais e nós temos aqui a condição de efetivamente dar a comodidade da prestação do serviço em horários alternados para quem trabalha e reside na residência. Portanto, nós estamos mantendo essa condição que fará parte do contrato de trabalho. Na outra emenda, altera a redação do artigo 45, aplicando ao trabalhador doméstico a contribuição prevista no capítulo 15. Então, ela aumenta a contribuição e manda ser obrigatório o pagamento do imposto sindical que nós estamos tirando, por duas razões. Primeiro, para o empregador, o empregador não é categoria econômica. Então não tem como você cobrar um dia de serviço do empregador, vai cobrar baseado em quê? Então nós não vamos cobrar o imposto sindical para o empregador e não vamos cobrar o imposto sindical para a empregada. A contribuição será optativa, a empregada doméstica, o empregado doméstico que quiser pagar, vai poder pagar. Mas nós não estamos impondo isso, até porque não haveria condição, não há sindicato de empregados domésticos em todas as cidades do Brasil, isso geraria uma burocracia e uma situação que não seria possível dar, então nós estamos dando parecer contrário. Por último, nós estamos dando também parecer contrário à emenda onde bota a supressão à palavra contínua no artigo 1º do projeto de lei, que é exatamente o registro do que caracteriza o trabalho doméstico sendo uma atividade contínua na residência que não tenha 2 dias por semana de diarista. Então é uma definição discutida e acertada com as centrais sindicais e com o Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o parecer sobre as emendas, senhor presidente.
Há um requerimento de destaque do senador Valadares. Requeiro, nos termos regimentais, destaque para a votação em separado da emenda 16 ao PLS 224 de 2013. Há um requerimento de destaque. Antes de votar o relatório do senador Jucá, eu devo votar o requerimento de destaque do senador Valadares. Em votação...
Posso explicar o...
Encaminhar.
Só você deixa, em votação, né? Vai aprovar, né? Ok.
Em votação, aprovado o requerimento de destaque. Em votação, o relatório...
Senhor presidente, vamos... Eu gostaria de discutir as emendas.
Não pode mais, senadora Ana Rita, não pode mais. Pode. A senhora já apresentou as emendas.
Não, eu estou com alguns requerimentos aqui que eu vou entregar para Vossa Excelência agora.
Requerimentos?
Sim.
De destaque?
Requerimento de destaque, eu quero discutir cada emenda.
Então me entregue os requerimentos de destaque.
Vou entregar para Vossa Excelência agora.
O artigo 310, parágrafo único, prevê o encaminhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada partido. Encaminhamento na hora da votação. Encaminhamento. A autora Ana Rita e o relator Jucá. Encaminhamento, não discussão. Requerimento da senadora Ana Rita. Requeiro, nos termos do artigo 312, destaque para a votação em separado da emenda 11. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram.
Contrário, senhor presidente.
Que divergir, levante.
Contrário, senhor presidente.
Contrário.
Rejeitado.
Rejeitado o requerimento. Requerimento da senadora Ana Rita. Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso 2, destaque para votação em separado da emenda 12, de autoria da senadora Ana Rita. Aqueles
contrário,
que concordam, permaneçam como se encontram. Quem divergir, levante.
Contrário, senhor presidente.
Rejeitado. Requerimento... Podemos votar em bloco?
Senhor presidente, eu gostaria que houvesse votação nominal. Acho que é importante votação nominal.
Senhor presidente, podemos votar em bloco, parecer contrário.
Vamos votar em bloco com votação nominal. Com votação nominal, vamos votar em bloco. Todos os requerimentos, vou ler todos os requerimentos da senadora Ana Rita e faremos uma votação nominal. Requerido nos termos do artigo 312, votação em separado da emenda 14, 13, 10... 5, 6, 7, 8 e 9. Chamar os votos. Senador Zé Pimentel, como vota Vossa Excelência? Senadora Ana Rita,
senhor
voto
presidente,
conhecido.
O encaminhamento é contrário ao requerimento, senhor presidente.
Senadora Ana Rita, sim, a favor. Senador Pedro Tax.
Contrário ao requerimento.
Senador Aníbal Diniz. Senador Antônio Carlos Valadares.
Sim.
Sim. Senador Inácio Arruda. Senador Inácio Arruda. Senador Eduardo Lopes.
Contrário ao requerimento.
Senador Randolfo Rodrigues. Senador Eduardo Suplicy.
Sim.
Senador Eduardo Braga. Contrário. Senador Pedro Simão. Senador Sérgio Souza. Senador Luiz Henrique. Senador Eunício Oliveira. Senador Francisco Dornelles. Contrário. Senador Petecão. Senador Romero Jucá, voto conhecido. Senador Aécio Neves. Senador Cássio Cunha Lima. Senador Álvaro Dias. Com o relator. Senador Zé Agripino. Com o relator. Senador Aloísio. Com o relator. Senador Armando Monteiro. Senador Mozarildo Cavalcante. Senador Magno Malta. Senador Antônio Carlos Rodrigues.
Acompanho o relator.
Senadora Ângela Portela. Senadora Lídice da Mata. Senador Jorge Viana. Senador Assir Gugax. Senador Walter Pinheiro. Senador Rodrigo Hollenberg. Senador Humberto Costa.
Sim.
Sim. Senador Lindenberg Farias.
Sim.
Sim. Senador Wellington Dias. Senador Roberto Requião. Senador Roberto Requião. Senador Ricardo Ferraço. Com o relator. Senador Clésio Andrade. Senador Valdir Halpe. Senador Benedito de Lira. Com o relator. Senador Valdemir Moca. Senadora Cátia Abreu. Senador Lobão Filho. Senadora Lúcia Vânia. Senador Ataídes.
Com o relator, senhor presidente.
Com o relator. Senador Cícero Lucena. Senador Paulo Baia. Senador Flecha Ribeiro. Senador Jim Agelo. Senador Eduardo Amorim. Senador Blairo Maggi.
Com o relator.
Com o relator. Senador Vicentinho Alves. Senador Wellington Dias, como vota Vossa Excelência? Com... Sim. Rejeitado os requerimentos da senadora Ana Rita.
Senhor presidente, pela ordem. Eu quero fazer um registro aqui.
Pela ordem, Vossa Excelência tem a
palavra. Na verdade, eu quero registrar a minha preocupação, insatisfação por esta Comissão de Constituição e Justiça que rejeita requerimentos sem conhecer o conteúdo dos requerimentos. Aprovou o requerimento do senador Valadares e rejeitou todos os meus requerimentos, sequer sem analisar nenhum requerimento. Esta comissão será responsabilizada pelo retrocesso, quero deixar isso bem claro, será responsabilizada pelo retrocesso que nós temos, que nós teremos na PEC das domésticas. Com todo respeito ao relatório do senador Romero Jucá, mas eu acho que caberia a esta comissão, pelo menos, conhecer quais são as emendas que eu estou apresentando. E mais do que isso, senador, a Central Única dos Trabalhadores com certeza não opinou favorável ao relatório do jeito que está sendo apresentado.
Senhor presidente.
Porque eu tenho aqui um documento assinado pela Central Única dos Trabalhadores que também se manifesta contrária ao relatório apresentado pelo senador Romero Jucá. É um documento assinado em conjunto, Central Única dos Trabalhadores, a Contraques e a Fenatrad. Então, são três grandes instituições representativas de trabalhadores e trabalhadoras que se manifestam o contrário. Então, eu quero aqui fazer esse registro,
Vossa Excelência,
porque eu saio dessa reunião completamente insatisfeita.
Senhor presidente,
foi citado.
Não, Vossa Excelência, não foi citado.
Positivamente, apenas... Eu não quero polemizar com a senadora Ana Rita, mas esteve na minha sala o Wagner, presidente da CUT, e as cinco centrais sindicais, nós fechamos um texto, o texto é um avanço, não tem
senador
nenhum retrocesso,
Jucá,
pelo
Jucá,
contrário, retrocesso seria aprovar as emendas que eu comentei aqui, que geraria desequilíbrio para os empregadores e, portanto, geraria desemprego para os empregados domésticos. É isso que nós queremos manter.
Ô, presidente, por favor, pela ordem.
É
o seguinte, presidente.
Vamos votar o requerimento.
Não, vamos votar.
Vossa Excelência,
na verdade, é o seguinte. Eu acho que a senadora Rita, Ana Rita, tem toda a razão. Uma vez que o meu requerimento não é mais importante do que os que ela apresentou. Eu sou senador igual a ela. E ela é uma senadora igual a mim. Então, parece à primeira vista que houve um acordo entre o senador Antônio Cavaladares e o relator, e não houve. Agora, eu gostaria que o meu requerimento, como foi atendido, eu gostei, mas, infelizmente, não aconteceu o mesmo com a nobre colega.
A orientação do plenário deve se respeitar. Eu vou votar com a palavra o senador Romero Jucá, que analisou
as emendas da senadora Ana Rita foram entregues antes e fazem parte do meu relatório. A do senador Valadares chegou agora. Como chegou agora e foi distribuído, não fazia parte do relatório, eu acedi para que pudesse ser...
Agradeço a Vossa Excelência, então.
Em votação, o relatório do senador Romero Jucá, ressalvado o destaque do senador Antônio Carlos Valadares.
Pode.
Os senhores senadores e as senhoras senadores que concordam com o relatório do senador Romero Jucá, permaneçam como se encontram. Os que divergirem, levantem. Aprovado o relatório contra o voto da senadora Ana Rita, nominalmente Lindenberg Faria, senador Humberto Costa, senador Wellington Dias. Em votação, a emenda número 16.
Para encaminhar.
Com parecer contrário.
Para encaminhar.
Relator, para encaminhamento, senador Valadares. Eu peço assistência para não se manifestar enquanto... Eu peço assistência. Senador Valadares, com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, a emenda 16, fruto deste requerimento, tem o objetivo de assegurar o pagamento do abono salarial no valor de um salário mínimo anual aos trabalhadores domésticos que se inscreverem, naturalmente, os pagadores do seu salário e também no PIS/PASEP. No mês em que receber o benefício, o impacto na renda pode alcançar de aproximadamente 70%. Ou seja, o benefício do abono salarial acaba servindo como uma espécie de 14º salário. Infelizmente, senhor presidente, por falta de regulamentação legal, os trabalhadores domésticos não terão essa possibilidade caso essa emenda seja rejeitada. E a nossa emenda institui a competente fonte de custeio a que se refere o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, para financiamento do benefício. Então, senhor presidente, o trabalhador doméstico que se inscrever no PIS/PASEP e o empregador descontando 1% daquilo que ele paga ao doméstico e colocando no fundo, ele terá direito a receber somente depois de 5 anos. Não será de imediato. O fundo vai economizar dinheiro decorrente desse desconto de 1%, e só após 5 anos, conforme já diz uma lei em vigor, a lei do PIS/PASEP, só depois de 5 anos é que o empregado doméstico terá direito a receber esse benefício que é chamado abono salarial. Hoje só os trabalhadores ou empregados das empresas é que recebem o abono salarial. Okay. O que eu estou propondo é que os empregados domésticos tenham esse direito, porque há uma discriminação. Se o trabalhador doméstico permanece o ano inteiro exercendo a sua atividade, por que ele não tem direito ao abono salarial que tem direito um trabalhador qualquer que trabalha numa empresa?
Feito o esclarecimento de Vossa Excelência, o encaminhamento. Com a palavra, senador Jucá, para a votação.
Senhor presidente, apesar de entender o espírito do senador Valadares, eu dou um parecer contrário por 2 motivos. Primeiro, nós estaremos ampliando o custo do empregador doméstico em mais 1%. Depois, nós estaremos criando uma obrigação para o governo que o governo não terá condição de pagar. Porque esse trabalhador doméstico vai recolher, o empregador vai recolher 1%, que corresponde a 12% ao ano, e vai ter que pagar, e o governo vai ter que pagar 100% referente ao salário mínimo.
Mas 5 anos, vamos ter um...
Tudo bem,
vamos ter uma arrecadação.
Senador, 5 anos. Deixa eu explicar a conta, deixa eu fazer a conta. 5 anos, a 12% ao ano recolhido representa 60%. Então, vai ter pago 60% com 5 anos, vai receber 100%. Depois, todo ano, vai pagar 12% e o governo vai pagar 100%. Isso cria um buraco nas contas públicas, mas, que o governo não tem condição de arcar.
Mas o depósito vai render.
Não, não, mas não mas rende.
Você está fazendo uma conta de chegar.
Não, estou fazendo uma conta de chegar, não. Estou fazendo uma conta que é factível. Nós já reduzimos de 12 para 8% a contribuição do empregador no INSS, exatamente algo que eu considero que é suportável pelo governo, já é um esforço. Então, a gente criar outra despesa para o governo não vai poder cumprir, sem dúvida nenhuma, não há condição de equilibrar as contas da Previdência nessa questão. O
em
parecer
votação,
é contrário, senhor.
Em votação, a emenda do senador Valadares, a emenda 16, com parecer contrário do relator. Aqueles que concordam com o relator, permaneçam como se encontram. Quem divergir, levante. Quem é a favor, fica como está. Quem divergir, levante. Contrário, a emenda foi rejeitada, contrário os votos dos senadores que eu já nominei.